anos atrás, eu já fiz isso, né? Por isso que eu falo que tem que dividir o tempo. Porque você se cobra muito, né? Eu acho que como mãe, como mulher, como profissional, é muito difícil de conciliar tudo. Nem sempre você dá conta. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como você dá conta? Não, eu não dou conta. Eu tento.
Sempre fica alguma coisa
Eu
pendente, né?
tento, mas eu não dou conta, né? Falar que dá conta, não, não dá conta. Às vezes você tenta dar conta daquilo. E aí você vai priorizando alguns momentos, né? Algumas coisas para você fazer e tentar coordenar tudo.
Seja bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, head de marketing, atuo à frente de mais de 30 empresas e trago mulheres empreendedoras, amigas, que fala muito bem a respeito de beleza, fala sobre a jornada, como é trabalhar, ser esposa, mãe. Nossa vida não é fácil, mas a gente está aqui para poder te ajudar. Hoje eu estou aqui com Débora Franco, graduada em marketing, em estética e cosmetologia, técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e à frente da Débora Franco Estética Bem-Estar. Quem que não gosta de cuidar da sua beleza, não é mesmo? Então, Débora veio aqui à frente disso para ganhar dinheiro também, né? Não só elevar a autoestima da mulherada, mas ganhar dinheiro, né, Dé?
Com certeza.
Seja bem-vinda.
Ah, obrigada pelo convite.
Bora começar já com tudo, com bate-bola, aquelas perguntinhas assim, já para deixar você bem solta?
Ai, meu Deus, será?
Vamos lá? Qual é a sua mania de velha?
Mania de velha? Por incrível que pareça, eu vou te falar. Tomar um banho quente, um chá antes de dormir. Isso é a minha mania. É uma
Também.
mania de velha, gente. Não tem como. Eu não consigo dormir se eu não fizer isso.
Bom, o que você mais procrastina para fazer?
Ai, depende. São tantas coisas, né? Que às vezes você fica meio pensando o que vai falar. Hoje, no momento, eu não sei nem o que te falo. Na
Não
verdade,
sabe?
não. Não sei, sabia?
Vai ficar pendente uma resposta, Débora? Como assim? Tá bom, eu vou pular. Se pudesse fazer apenas mais uma viagem na sua vida, só mais uma, para onde seria?
Para Itália.
Para Itália.
Com
Para
certeza.
fechar assim com chave de ouro.
Com certeza. Eu morro de vontade de conhecer a Itália.
Então, seria o seu destino.
É, com certeza.
Atenção, se você tem aí uma agência de viagem, ó, já temos uma consumidora aí para comprar um pacote.
Com certeza.
Antes da gente começar a falar assim sobre alguns segredinhos sobre beleza, sobre tendência, enfim, acho que não tem uma mulher que não goste de saber alguma coisa a respeito disso. Eu já quero agradecer a Domina. Muito obrigada, Domina. Meu look todinho de Domina e inclusive da nossa convidada. Ela também está de
Exatamente.
Domina. Então, Domina, muito obrigada por estar com um acordo com elas. Se você ainda não conhece a loja, se você não é da nossa região, não tem problema, você pode acessar o site e efetuar a sua compra que eles entregam para qualquer lugar do Brasil. Dé, fala uma coisa para mim. Verão aí chegando, é querendo ou não a época que a mulherada se anima para procurar algum tratamento estético, não é?
Com certeza.
Mas é a hora errada de procurar, não é?
Com certeza mesmo.
Por que que você acha que elas insistem em achar que 2 meses, 1 mês antes do verão, você vai fazer milagre? Porque é o que todo mundo espera, né? Aquele bumbum lisinho, sem celulite, se tem algum tipo de mancha no corpo, quer tratar as manchas, mas numa época que você está com o corpo exposto, porque você está tomando sol.
Exatamente. Na verdade, essa parte é primordial, né, que eu falo sobre as manchas, seria tratar no inverno. Mas ninguém faz, né? É o que você falou, todo mundo deixa para o último minuto. Infelizmente, o tratamento estético, ele é uma constância, né? Tipo assim, é igual à academia, você não vai ver resultado em 2 meses, né? Você vai ver, claro que você vai ver um resultado, mas é mínimo. tem que ter uma constância. Você tem que fazer o tratamento e dar continuidade nele. Porque o que acontece? Antigamente, você vendia pacote. Não existe pacote. Porque você não é um pacote. Você é única. Você é especial. Então, assim, nós fazemos um tratamento, como chama? Individualizado. Né? Então, você vai lá, nós vamos fazer uma avaliação, verificar a possibilidade do que você pode estar fazendo, porque não é todo o procedimento que você vai poder fazer, principalmente os injetáveis, que estão com tudo. Então, assim, para você perder medida, perder até peso, o ideal para o verão é você começar lá em junho, pelo menos, né? E depois você vai dando continuidade naquele tratamento que você está fazendo.
E o engraçado é que não é papo de vendedor. A mulherada sabe disso, mas elas não tomam vergonha na cara, né?
não sei se seria isso, mas é mais ou menos. Porque não é papo de vendedor, todo mundo sabe disso. Principalmente quem faz tratamento estético sabe que demora, né? Tem que ter uma paciência aí para você ver resultado. Hoje em dia, nós temos muitos aparelhos de alta tecnologia que dão um resultado mais rápido, claro. Que em 30 dias você consegue ver aquele boom assim. Só que também depende muito do quê? Da sua alimentação, de uma rotina de exercício. Porque a estética é um complemento, né? É como se fosse academia. A academia não faz um milagre. Se você for todo dia treinar e você... É matemática, né? Se você consome mais, gasta menos, não tem como, né? Então, é uma constância.
Você falou aí, eu fiquei já querendo saber. O que que hoje tem de tendência ou que a mulherada tá adepta aos injetáveis? Porque a gente veio de uma época que todo mundo não queria nada invasivo, né? Quando a gente fala de injeção, injetável... O pessoal já fica meio assim, porque tem gente que não gosta, tal. A mulherada tava muito assim, querendo coisas mais tranquilas. Não que a estética não seja tranquila, mas eu não tô sabendo me expressar, mas vamos lá. Equipamento só que passe sobre a pele, alguns cremes, massagem, era isso. Agora veio com tudo, bioestimulador e mais um monte de coisa. Por que essa tendência? Você acha que é pela questão de resultado mais rápido ou é a intensidade, a conscientização da mulherada de entender que, sendo um tratamento injetável, ele é mais poderoso?
Na verdade, eu acho assim, né? Hoje em dia, a gente conversa bastante sobre isso. O que que acontece? Ninguém quer chegar na última etapa, que seria um caso cirúrgico. Então, assim, como tem muitos aparelhos, tem uns injetáveis, o que que você faz? Você trata. Porque se você for precisar fazer uma cirurgia, vai ser de um reparo. E vai ser uma coisa mínima depois, né? A pele, por exemplo. O bioestimulador é excelente. Então, assim, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 40 anos, vai. Você já vai poder fazer tanto o bioestimulador, quanto vai poder fazer outra forma, vai tratar essa pele, vai ficar mais linda, mais firme. Então, assim, com 50 anos, isso a gente está falando de 15 anos atrás, a pessoa já fazia um lifting, né? Você também já trabalhou nessa área, sabe como é. Então, a pessoa já ia com 50 anos para uma cirurgia, 55 no máximo, né, para fazer. Hoje não. Hoje você começa a se cuidar mais cedo e talvez você nem chegue no cirúrgico. A não ser que a pessoa esteja muito incomodada com aquilo, né? Então, vai depender de paciente para paciente.
O que que você mais gosta dos procedimentos que hoje estão vigente? O que que brilha os olhos da Débora? Como se fosse para você fazer.
Nossa,
mesmo.
Com certeza, a parte dos aparelhos, né? Ultraformer, Laven, bioestimulador. Então, isso foi uma parte do rosto, né? Eu acho que, para mim, você já vê que eu falo de outro jeito já. Agora, o corporal, os injetáveis, que são as famosas enzimas, né? Que as pessoas falam. Eu também gosto bastante, porque dá muito resultado, né? Lógico que tem a parte também corporal que você faz, que hoje estão se fazendo muito, né? Que é os procedimentos com a criolipólise. Tá. Então, a gente faz uma criomodelagem. Eu, particularmente, não faço, né? Eu tenho uma pessoa terceirizada que faz isso no espaço. Dá um resultado muito bom? Dá. Precisa ter outras características para fazer? Sim, quais? Você ser uma pessoa disciplinada, né? Como? Você treinando, se alimentando melhor. Porque o aparelho dá resultado, dá sim. Mas se você fizer um complemento junto, o resultado é fantástico também. Mas o injetável é mais rápido.
O lado bom da parte estética hoje, né? Antes parecia que era muito intocável. A clínica de estética parecia que as pessoas só que tinham muito dinheiro...
Exato.
Que poderiam ter esses tratamentos como aliado para sua beleza, para sua autoestima. E hoje não mais está ao alcance de todos, né? É só a pessoa querer procurar ou melhorar alguma coisa e ela vai atrás, né?
Com certeza, porque até então, o que, que nós temos? Vários tratamentos. Então, a gente tem o tratamento do A, o tratamento do C. O que, que inclui nesses tratamentos? São os aparelhos. O que encarece? Se você vai fazer um tipo de aparelho ou outro, se você vai fazer um tipo de injetável ou outro. Então, você tem essa possibilidade, esse leque muito grande de tratamento hoje em dia.
Você lá oferece vários tratamentos. Acho que acaba também, né, sendo o tratamento psicológico, né? Porque a mulherada, elas tiram o dia para elas, para cuidar
certeza.
Da autoestima, da beleza e também do psicológico,
com
né?
Com certeza. Isso é fato, não tem como falar, né? A gente escuta cada conversa, cada coisa, você fala, meu Deus, que legal, né? Ainda bem que eu tô aqui. Mas elas, tem pessoas assim, né? Tem gente que fala paciente, tem gente que fala cliente, né? Mas tem cliente ou paciente que ela vai lá, na verdade, não só buscando pelo estético, sabe, é o bem-estar, é conversar. Na verdade, você às vezes vira mais o psicólogo ou a psicóloga dela, né? Porque tem homens hoje em dia também fazendo vários tratamentos maravilhosos que eu conheço. Então, você vira um psicólogo. Realmente é isso. Ela vai lá, ela busca um tratamento, um bem-estar, mas a psicóloga por trás, sabe? É bem relativo.
Já teve alguma conversa assim... cabeluda que você ouviu, que você falava assim, eu preferia não ficar sabendo disso?
Com certeza. Com certeza.
E como é que você faz depois pra ter esse detox? Porque cá entre nós, você lida com mulher o dia todo. Então, tem atendimento, assim, dia de 8, 10 mulheres diferentes. E o tempo da Débora? Porque, assim, lida com pessoas, questão também de energia, assunto e tudo mais... E para Débora desestressar, como é que faz?
Eu pedalo. É o que eu descobri, o que eu amo, o que eu adoro fazer hoje. Eu falo assim, se eu não pedalo, eu mato um. Inclusive, eu estou quase matando, porque faz 15 dias que eu não estou pedalando, que eu não estou podendo, por causa de problema de saúde. Mas é o que eu mais amo fazer, sabe? E assim, fora pedalar, é poder estar com a minha família, principalmente com meus filhos, sabe? Fazer alguma coisa com eles, para eles... Porque a gente que trabalha, né, Tabata, a gente tem que se dividir em tudo. Então, você sabe, você me conhece, eu me cobro muito nessa parte. E às vezes eu falo assim, eu tô devendo isso ainda. É muito difícil. Então, é isso que eu gosto de fazer.
E a sua jornada, ela acaba sendo intensa, né? Porque, querendo ou não, para você adequar todos os atendimentos, procedimentos... somente restrito ao horário que as crianças estão na escola, acaba não sendo a realidade, né? Porque você tá, às vezes, até de sábado, não sei como é que tá hoje, mas até de sábado, às vezes, você tava fazendo atendimento. Então,
ainda
você não tava ficando...
Estou. Ainda estou. Não todo sábado, né? Mas estou. Não tem como. Tem pessoas que... Então, um problema maior, assim, quando você tem uma pessoa te ajudando lá no espaço e tal, e você... Pega a tua cliente e coloca pra ela. Ela vira e fala assim, ai, mas não pode ser com você. Ela é boazinha, mas eu prefiro com você. Então, não tem como virar e falar, não vou fazer, não vou atender. Né? Não tem isso. Às vezes você deixa de fazer uma coisa particular pra você, ou até mesmo pra sua família, pra você atender essa pessoa. E realmente, eu priorizo trabalhar o horário que meus filhos estão na escola. Que pra mim seria melhor, né? Sempre.
Em algum momento você já se sentiu culpada de não estar com eles? Assim, em alguma data comemorativa, alguma coisa por priorizar o trabalho? Porque eu já me deparei inúmeras vezes dando prioridade para o trabalho ao invés dos filhos, da família.
É difícil. Por exemplo, aniversário é um dia que meu filho pede para eu não trabalhar para ficar com ele. Mas eu trabalho e depois de tal hora a gente fica junto. Então você se cobra, com certeza. A mãe sempre vai se cobrar, né? Só que o fato de você se cobrar, você tem que lembrar que você também não pode se culpar. Porque você não faz nenhuma coisa e não faz nem a outra. É difícil, é muito difícil. Tem hora que você entra em pinel, assim, né? Mas a gente vai tentando.
Não, vai conciliando, né? Não...
Tem, né?
Depois a gente tem só vê como. Que já fez e tá tudo certo, né?
É, e tipo assim, o que que acontece, eu acho, né? Não adianta você, às vezes, deixar de fazer uma coisa pra ficar com o teu filho, mas não ter qualidade no seu tempo. Então, assim, eu vou ficar o dia todo estressada, brigando, chamando atenção? Não, então é melhor, vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer. Separa o período, o dia, não sei como, né, a pessoa faz... Porque daí você consegue fazer uma coisa, depois à tarde você vai lá, fica, dá o teu tempo, mas com qualidade, né? A gente tenta pelo menos isso, porque senão você também não dá conta de tudo. Você vai sempre se culpar, sempre se cobrar, e vai ser isso.
Eu acho que foi o que você falou. Você falou exatamente isso. Acho que toda mãe tem essa sensação de que tá fazendo pouco, que ela poderia fazer mais.
Sempre.
Né?
O Felipe tá numa idade que eu falo hoje, eu não sei se eu estou certa, tá? Você também tem essa experiência, tem a sua filha maravilhosa, agora o Mu desse tamanho ficou babando. O que que acontece? Eles estão numa idade que eu acho que eles precisam muito mais de nós hoje, nessa faixa etária de 13, 14 anos, né? Do que um bebê. Porque o bebê. Não é que eu tô falando, gente, me desculpe se eu tô sendo errada,
mas é a
tá?
Sua verdade.
Mas é meu ponto de vista hoje pelo tamanho que são meus filhos. Então, assim, o meu filho, Fernando, que é o menor, ele sente falta? Sente muita, porque ele já entende mais. Mas um bebê até os 3 anos, mais ou menos, ele pode ficar com a avó, com a babá ou numa escola, porque eu acho que o bebê, ele ainda não tem aquela coisa, ela é minha mãe... E ela não é nada. A pessoa que tá na escola não é meu parente, não é nada, não, perdão. Não é uma pessoa da família, tá, gente? No decorrer do tempo, vocês com certeza vão fazer parte da nossa vida eternamente. Sou grata à escola do meu filho, que eu amo de paixão. Então, vocês fazem parte da minha vida e da minha família hoje. Então, assim, o bebê, ele vai ficar lá. Agora, eu vejo com 13 anos, eles têm dúvidas, eles querem mais a sua atenção, eles perguntam tudo para você. Eles acham que você pode ajudar tudo e mais um pouco. E aí você não tá lá. Nenhum período. Nenhum horário. Isso é complicado. Isso é muito complicado.
Hoje o mais gostoso assim para mim é ter trazido o Murilo para o digital, né? Vocês aí que estão assistindo esse programa, sempre ele está envolvido, a não ser quando a gente está fazendo algum tipo de gravação no horário que ele está na escola e tudo mais. Mas hoje ele dominar essa parte de edição e acompanhar a luz, se o áudio tá bom, ele tá inserido no meu trabalho, entendeu? E enche o coração de orgulho, porque querendo ou não, eu estou aqui trabalhando, cedendo meu tempo, pegando assim convidadas, para justamente vocês entenderem como é a dinâmica de rotina dela, como é o trabalho dela. E o Murilo faz parte disso. E depois ele fica batendo papo com a gente. Ai, consegui melhorar tal coisa com relação à qualidade de imagem. Ai, aquele assunto que você abordou com a convidada X foi ótimo. Isso é maravilhoso para mim hoje.
Eu achei o máximo na hora que eu cheguei e vi ele aqui no estúdio, né? Até falei, nossa, temos um assistente especial, né? Que se imagina, você traz o seu filho para o seu ambiente de trabalho, sabe? Conviver com a sua vida, com vocês. Eu acho tão legal isso. Tão importante, né?
E isso hoje, deixa o meu coração mais cheio ainda, porque já teve em outros episódios que eu comentei que eu fui buscar o Murilo na escola, ele tinha trocado de escola, fui buscar o Murilo na escola e não me deram o Murilo porque não sabiam quem eu era. Ou seja, eu fiquei priorizando o trabalho, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, assim, me sinto culpada, mas em contrapartida ele estava com o Dan. O Dan estava fazendo o papel de estar ali o tempo todo. Então, de certa forma, faltou mãe? Acho que não. E hoje ele tem uma chuva de mãe, uma overdose até o tempo todo, porque até no trabalho também ele também faz parte. Então, isso deixa o meu coração mais quentinho, sabe?
A mãe é assim, né? Não tem como. Esse coraçãozinho aí que você fala que hoje transborda, que hoje acontece, é o que eu falo. É, anos atrás, eu já fiz isso, né? Por isso que eu falo que tem que dividir o tempo. Porque você se cobra muito, né? Eu acho que como mãe, como mulher, como profissional, é muito difícil de conciliar tudo. Nem sempre você dá conta. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como você dá conta? Não, eu não dou conta. Eu tento.
Sempre fica alguma coisa pendente,
eu
né?
Eu tento, mas eu não dou conta, né? Falar que dá conta, não, não dá conta. Às vezes você tenta dar conta daquilo. E aí você vai priorizando alguns momentos, né? Algumas coisas para você fazer e tentar coordenar tudo.
E voltando um pouco pro assunto, a mulherada, né? Que eu falei, a gente pincelou rapidamente a questão dela fazer a parte de autoestima dela, de cuidado, de beleza. Você acha que elas fazem realmente por elas ou fazem por conta do marido, do namorado? Hoje, como é que você enxerga isso, Dé?
Olha...
Ou você acha que é muito particular realmente, depende de cada...
É isso que eu ia falar.
De cada mulher.
Depende de cada mulher. Tem pessoas, né, que se espelham em outras. E tem pessoas que querem fazer por elas. E outras pelo marido, como você falou. Eu acho que cada pessoa... tá certo diante daquilo que pensa, né? Eu vou falar a minha opinião como mulher, como pessoa, nem sei como profissional, tá? Eu acho que você tem que fazer aquilo que faz bem para você, né? Só que isso também depende muito da faixa etária de idade, eu acho. E de personalidade. Por exemplo, hoje, né, beira dos 42 anos, eu faço o que importa para mim. Eu faço o que é importante para mim, porque eu me sinto bem. Eu me visto para mim. Sabe? Eu faço tudo Do jeitinho que eu gosto de fazer. Eu acho que tem meninas com 20, 25, até os 35, ó, faz muito para as outras pessoas. E assim, tá errado? Não, não tá errado. Mas isso é maturidade. Com o tempo a pessoa vai pegando isso. E tem outras que se espelham, né? O que a mídia coloca aí para você fazer, né? Eu acho que a sociedade hoje em dia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que a sociedade hoje impõe muito esse coisa de beleza, um padrão. Não existe padrão. Padrão seu. É o seu, linda. Barbie, que eu acho você linda, maravilhosa, toda magrinha. Entendeu? É, cada um é um estilo, é um jeito. Gosta de levar a vida daquele jeito. A gente gosta de ser mais bombadinha, sabe? Saradona. E tá tudo certo. Mas eu acho que você tem que fazer pra você, né? Não tô falando que seja errado você se espelhar. Até então, por exemplo, quando você vê um corpo bonito, você olhar e falar assim, ah, eu quero ficar assim. Isso é legal. Porque você tem uma meta. Mas você não pode impor isso. Isso tem que ser espontâneo. Tem que ter de você, né? Pra você. Não aquela coisa taxada, sabe?
É, você falou uma coisa que é muito importante. Que eu fico aqui também visitando minha memória, sabe? Eu era essa pessoa que eu queria fazer pelos outros. Porque eu olhava tal pessoa, eu queria ser igual. Ou eu fazia porque pra agradar. Alguma coisa assim, mas eu não fazia aquela pergunta que se de fato o que incomodava era
a Tabata. É.
E hoje é como se eu me priorizasse em todos os aspectos, sabe? Ah, não, tô fazendo mais academia porque eu quero fazer academia, que hoje eu amo, e encontrei uma válvula de escape nisso pra minha cabeça
Exato.
Dar aquela relaxada. Acaba sendo consequência. O corpo tá do jeito que eu gostaria? Não. Se eu pudesse, eu faria todos os dias alguma coisa, algum procedimento estético, massagem. Se eu pudesse, eu faria todos os dias. Mas por quê? Pra ter mais tempo comigo mesma, me fazendo bem, me mimando, sabe? Tipo, a gente não consegue se pegar no colo. Tem gente que vai fazer compra, tem gente que vai pra algum café pra comer alguma coisa que goste. E se eu pudesse, o meu seria a válvula de escape... fazer alguma coisa estética por mim, entendeu?
É, às
não
vezes...
pelos outros, por mim.
É, então, eu tô nessa... É assim, claro, que né, às vezes se cobra muito, fala assim, ai, tô gorda, gente do céu, eu falo, meu Deus, eu paro de pedalar, eu paro na academia certinho, tudo... Então, a estética é isso, né? Tudo acontece errado. Por quê? Porque eu deixei, entendeu? Mas é uma coisa que eu gosto, às vezes não tenho esse tempo, mas é o que você falou, eu faço hoje pra Débora. O que a Débora gosta de fazer, né? É tipo, ah, eu adoro pedalar. Então, assim, você é louca. Você acorda às 5h30 da manhã pedalar, 6h acordo.
Você é louca.
É, já me falaram isso.
Eu não faria isso. 5h30 da manhã pra sair na rua, pedalar, não vou.
É. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo, né?
Mas você faz isso nesse horário para você conseguir dar conta de fazer tudo que você gostaria de fazer,
se
né?
Se eu não for pedalar às 6 da manhã, o mais tarde é 7, tá? Então, se eu não for pedalar nesse horário, eu não consigo ir mais. Eu não consigo já tempo de ficar um pouco com meu filho antes pra escola, para eu trabalhar. Eu não vou ver ele de novo. É. A cobrança, entendeu?
Então, a gente dá aquela sacrificada no sono.
Oh.
Né?
E
pra conseguir cuidar um pouco da saúde, cuidar também da cabeça, porque é o teu momento de espairecer, pra voltar aí pra aquela jornada mãe, né?
É, exatamente isso. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? A mãe, né, ali, a primeira, a pessoa que gosta de pedalar, a segunda a mãe e a terceira o trabalho.
Não, e ainda tem que ser a esposa também, né?
Tem.
Quando o marido tá em casa, ainda tem que ser a esposa, não vamos esquecer dessa parte.
Ai, ai, viu?
Aí você não pode mimar a sua criança, tem que cuidar do marido também, mimar, bater papo, namorar, enfim, brigar, separar os boletos, viu? Quem vai pagar o que esse mês? Tá gastando muito.
É.
Eu não sei se você acompanhou, a gente tem aqui... Gente, não tomei vergonha na cara e não fiz ainda as fichinhas das confidências. Mas temos aqui 3 fichas para eu fazer alguma pergunta para você. Relacionada ou a dinheiro, ou a coração, ou a pensamentos, sonhos, desejos. Então, ó, temos a... Só para você não saber qual é qual. Tá, porque o Murilo já falou pra mim que vocês conseguem ver, daí vocês escolhem baseado no que vocês querem.
É verdade?
É, então não vai ser assim. Ficha número 1, número 2, número 3. Qual você escolhe?
Número 1.
Número 1. Tcharam!
Meu Deus do céu.
Vamos falar do coração. Pergunta cabeludo não, será?
Meu Deus.
Qual é o segredo da Débora para manter a chama acesa no casamento?
Olha, não é fácil, né? Depois de muitos anos...
Sinta a liga, salto alto, um chicotinho, uhul!
Olha só, não, acho que tem que ter um tudo aí no meio, né? Eu acho que o principal hoje, eu não falo nem tanto por mim, mas por ele, é a gente saber mais escutar um outro, né? Porque se você tenta ouvir o outro, você tenta você tenta se colocar no lugar do outro para entender o que tá acontecendo naquele momento, porque não é fácil. Às vezes a pessoa tá tão estressada, tão nervosa, ela te fala umas coisas, você entende um jeito e talvez não é daquele jeito. Então é a parte mais difícil, eu acho, disso tudo. E para ser companheiro, é o que você falou, tem que estar zoando assim, tá liga, não sei o quê, tem que ter o todo, né? Não adianta só ser... Então, quando você casa, você vira uma família, né? Porque você tem filho. Só que você não pode esquecer, eu sempre falo isso, de ser você mesma, porque eu sou a Débora, eu tenho minha identidade. Não é porque eu casei que eu perdi essa identidade, né? Não é porque eu fui mãe e eu perdi isso. Eu falo para muitas amigas que não fazem o que eu faço, né? Tipo, você ter o seu horário para sair com a sua amiga, sabe? O horário para fazer as suas coisas. Tem que ter. Não adianta você virar só a esposa, só a mãe. E o que você gosta de fazer? Então, isso ajuda no relacionamento junto, eu acho. Sabe, eu tenho o meu momento da Débora, eu tenho o meu momento da mãe, tenho o meu momento de mulher, a esposa que tá junto. E assim... Por mais das vezes que você não gosta de fazer alguma coisa que o Danilo goste, você vai acompanhá-lo. Isso é muito importante. Eu acho a relação de vocês surreal.
Obrigada.
Eu acho lindo ver vocês dois juntos. Vocês se dão tão bem. É uma conexão tão legal que, de verdade, gente, serve de exemplo para muitos casais. Eles são top.
Mas tem cada arranca-rabo que ninguém vê,
mas quem,
Débora,
não tem? Então, mas e aí? Quem não tem esse arranca-rabo? É claro que isso você não vai mostrar para as pessoas... Né? Porque as pessoas não precisam saber da sua intimidade, assim. Então, assim, acontece. Mas a gente vê a sintonia, o brilho no olhar entre vocês. É indescritível isso.
Eu acho que a gente tinha que ressuscitar... Você lembra daquele programa Você Decide?
Não.
Que tinha na Globo? Eles encenavam algum acontecimento, alguma briga, e você ligava para decidir qual era o final. Tipo assim...
Ah, que legal.
Então, acho que eu vou começar a fazer isso. Qualquer briga e discussão que eu tiver com o Danilo, porque quase sempre é por trabalho, eu vou começar a colocar assim, e aí quem vocês acham que está com razão? Vote, eu ponho lá a enquete no Instagram. Hoje você decide, quem tá, tem razão, quem está certo e quem está errado, para as pessoas se acompanharem, porque aumentou a conscientização das pessoas, porque a gente sempre olha a grama do vizinho e acha que é mais verde que a nossa,
com
né?
Com certeza.
Então, hoje as pessoas entendem que família margarina, ela acontece em alguns momentos.
Uhum.
Aquela mesa toda arrumada, todo mundo feliz, tal. Acontece, sim, mas não o tempo todo.
Uhum.
Então, no Instagram, quando eu mostro alguma coisa relacionada a mim, do Dan, da nossa vida, as pessoas acham que é o tempo todo daquele jeito. Uhum. Não é. Mesma coisa você. Pode ter um final de semana maravilhoso, foi viajar com o marido, tá tudo bem. Em algum momento vai ter um desentendimento porque alguém Exato. Esqueceu alguma coisa, porque deixou toalha molhada em cima da cama,
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Normal isso acontecer. Normal. Mas foi o que você falou. Saber falar, estar atento ao que o outro fala, eu acho que é um dos segredos.
Uhum.
Eu estabeleci com o Dan essa parte de quando um quer, assim, vamos falar hoje a respeito de conta. A gente tem que falar sobre finanças hoje. Vamos falar? Eu vou falar para ele assim, Dan, pode ser mais tarde? Depois que eu tomar um banho? Tem que ser hoje? Eu não tô com muito... Ah, tem que ser hoje. Então tá bom. Vou tomar um banho e depois a gente conversa a respeito disso. Agora não dá. Eu acho que é exatamente isso. Você pontuar determinados momentos que você tá apto, que não tá apto, tá de cabeça quente.
Exato.
Pra também não ir perdendo o respeito, sabe? Porque às vezes foi o que você falou. A pessoa fala de uma forma que você interpreta que é de outra,
uhum.
e fica dois bicudo, né?
É o que você falou. Naquele momento você não quer falar disso e a pessoa ainda persiste. Então tem que... tentar, pelo menos, dar um tempinho, né, pra pessoa. Não é fácil, mas...
E como diz o Danilo, tá na minha cara. Ele começa a falar alguma coisa pra mim, eu faço aquela cara que eu juro que eu acho que eu estou fazendo uma cara neutra. Ele vira e fala, Tabata, tá na tua cara, que Exato. Você tá achando um saco e que você não quer falar disso. E eu falo, nossa...
Mas infelizmente, pra todo mundo, né? A pessoa te responde, você faz aquela cara, tá estampado que você gostaria de responder... Mas você não pode.
É.
Né?
Aí você fica assim, né?
É, exatamente.
Faz isso. A egípcia.
É.
Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Dé, nosso tempo tá chegando ao final. Nosso bate-papo é super rápido. Falei pra você que não ia doer, que ia ser tranquilo. Ó, falamos um pouco de filho, falamos de relacionamento, falamos de beleza, falamos de terapia, porque querendo ou não, você não faz só a parte estética, mas também você ouve as suas clientes. E acho que é isso que é gostoso para as pessoas, para as mulheres que nos acompanham, saber que a gente sempre vai ter alguma coisa que vai ficar faltando, vai ficar pendente,
uhum.
e basta a gente encontrar nossa válvula de escape para ficar mais leve diante de algum tipo de problema, né?
Com certeza. E tá tudo certo. Né? Eu falo isso, e tá tudo certo. No final eu falo isso. Minha amiga Dani querida, né? E tá tudo certo. É isso.
Eu quero aproveitar e fazer algum merchan, falar da clínica? O tempo é seu agora, aproveita a câmera.
Ela me deixa toda constrangida, gente. Então, para quem não me conhece, como ela me disse, né? Eu tenho um espaço onde lá nós temos a parte da estética, cabelo, podologia, terapeuta holística. Aqui na cidade eu tenho o meu estúdio, que eu atendo sozinha. E o meu Instagram é Débora Franco Bem-Estar, para quem quiser me seguir. Por favor.
É isso. E tratamentos a todo instante, é só ir fazer avaliação, você vai chegar num denominador comum para ver o que, que a pessoa precisa, o que você pode fazer por ela e começar, né?
Exatamente. Só agendar o horário, a gente vai fazer uma anamnese, ver o que é melhor para você, ver o que você quer para você, né? Uma coisa individual. Então, é um tratamento para Tabata. É assim que funciona. Então, é só agendar o seu horário e a gente já começa o nosso tratamento.
É isso. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Se você gostou desse episódio, aproveita, por favor, curte ele, tá bom? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. O Acordo com Elas, segunda temporada, continua toda segunda-feira às 19 horas, tá bom? Um episódio inédito para você. E obrigado por estar conosco até agora. Dé, obrigada.
Obrigada pelo convite.
E até a próxima. Tchau, até. Tchau.